Esse é o Geração de Frágil, número 006, comigo, João Vitor Pinheiro, especialista em comunicação do Superboss. Sou o resultado de todos os homens e mulheres que me antecederam. Carrego em mim todas as suas virtudes e máculas. O camponês, o soldado, o que matou, o que morreu, longe, em algum lugar do velho mundo. Faço-me pequeno diante deles. Os heróis, os covardes, as virtuosas, as meretrizes. Sim, todos fazem parte. À noite, antes de dormir, imagino-os em uma grande fila a se perder no horizonte e me curvo à origem da vida. Esse é um texto, uma legenda produzida pelo convidado de hoje do nosso podcast, que é constelador familiar. Por favor, me corrija se eu estiver errado, pode me interromper e me corrija se eu estiver errado. Constelador familiar, terapeuta, que iniciou o trabalho dele na internet, trazendo textos e reflexões para homens basicamente não serem esse cara. E que acabou quase que por acidente atraindo um público feminino forte que hoje pede ajuda, pede dicas, pede ajuda do nosso convidado com seus maridos, com seus namorados, com as relações que elas estão vivendo. Eu hoje quero agradecer a presença do Orlando Garcia da Costa. Orlando, muito bem-vindo ao podcast. E primeiro de tudo, eu quero saber de onde que veio esse ímpeto de fazer o que você está fazendo hoje, de seguir esse propósito que você está seguindo hoje.
Olá, João, tudo bem? Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Cara, esse ímpeto começou até engraçado, porque eu tive vontade, depois de um período não tão legal da minha vida que eu passei, de escrever um e-book para homens, né? Sobre comportamento, sobre o que não se deve fazer, sobre o que se deve evitar ou deixar de evitar. E aí me disseram, não, mas você não pode lançar um e-book assim. Você tem que lançar primeiro uma rede social. Olha só o tanto que eu era cru. E aí foi que eu montei, tá bom, vou montar um Instagram, então eu vou colocar textos lá, porque eu gosto de escrever. Comecei a montar, comecei a trabalhar em mim, não é? Como na condição de um homem que frequentava terapias, vários tipos de método. Daí eu fiz vários tipos de formação. Fiz cursos na área de hipnose, de programação neurolinguística, e acabei me aprofundando e continuo me aprofundando nas constelações familiares. Depois de estar na condição de paciente de consteladores profissionais, vi o quanto que aquilo fazia sentido, vi o quanto que aquilo era forte e quis aprender. Bom, continuei escrevendo, mas aí também trazendo as questões da terapia para o perfil. É, como você disse muito bem aí, é exatamente essa história. Muitas mulheres começaram a seguir porque gostavam de ler os textos, gostavam de ver eu falando, e entendiam o seguinte, que eu tenho, né, até hoje uma linguagem que é muito prática, João. Então, eu tento trazer coisas profundas, que é constelação familiar, alma de família, sistêmica, é uma coisa profunda. Eu sempre procurei trazer isso mesclando muita praticidade, muita objetividade, e umas pitadas também de bom humor, umas piadas sobre relacionamento, aquela coisa lá. E aí, com essa linguagem, com esse formato, felizmente o perfil cresceu e a gente tem sido procurado para trabalhar, tem sido procurado por pessoas que é referência como você para poder gravar lives, para poder gravar podcasts. E essa é uma história bem resumida de como eu cheguei até aqui hoje com você nesse podcast. Estou bastante feliz e honrado.
Faz todo sentido. Muito obrigado de novo por estar aqui com a gente. E o Instagram como plataforma que muita gente reclama, né? Do Instagram como uma plataforma que não beneficia, não propicia o discurso mais aprofundado, o discurso que vai mais longe. Eu com certeza tive uma experiência diferente há já 2 ou 3 anos. Com bastante frequência escrevendo textos que vão toda a extensão do Instagram, toda a extensão, né, que é permitido pelas legendas do Instagram, eu percebi que você também segue um caminho bem parecido. E como que é esse processo, né? Só para ajudar a entender um pouco melhor como é esse trabalho de comunicação aí dentro do teu processo criativo. Quando você vai fazer uma postagem, uma legenda como a que eu acabei de ler no início desse episódio, você primeiro trabalha em cima do texto que você vai escrever, da mensagem que você vai passar, ou é de repente uma foto que inspirou, e daí você vai publicar aquela foto e vai fazendo a legenda. É um processo mais improvisado, é um processo mais trabalhado já desde o início.
João, é incrível, porque são todos esses processos. Depende do dia, depende ali do estado de espírito, é uma coisa maluca. Às vezes eu bato o olho na foto, vem a inspiração ali da primeira frase de impacto, eu já coloco a primeira frase, desenrolo o texto, e tem textos assim que são profundíssimos que eu faço ali em 10 minutos. Tem outros que não saem de jeito nenhum e que eu falo, deixa para lá, outra hora eu volto. Tem, de repente, uma demanda que eu vejo dos seguidores ou das seguidoras, que eu falo, preciso falar sobre isso, porque eu já brinquei ali nos stories, falei alguma coisa por cima, agora eu vou aprofundar no texto. Então, tem alguma questão que, por exemplo, a namorada me traz com relação ao rapaz, o rapaz me traz com relação à namorada, com a moça, que ele tá tudo para mim, vai servir de certa forma ali de inspiração. Não existe uma regra no meu processo criativo de para textos, né?
Faz sentido. E dentro do que você está fazendo hoje, qual que você definiria como a sua grande ideia, né? Aquela grande mensagem que você sentiu a necessidade de colocar para fora e é o que mais causa impacto para as pessoas.
Cara, o que o pessoal me dá de feedback é justamente é uma certa capacidade de trazer essas questões mais profundas, misturá-las com as questões do dia a dia e até com algumas coisas engraçadas, e traduzir isso de uma forma que é palatável, que é fácil de entender, que não é aquela coisa do terapeuta engessado, e que eu consiga também, de alguma forma, me comunicar com homens. E eu vou te dizer por quê. Porque quando se fala, João, da imagem, né? Porque Instagram também é muita imagem. Quando se pensa na imagem de um terapeuta em constelações familiares, existe ali uma imagem estereotipada de um cara que, de repente, é todo zen, que abraça árvores, que dá bom dia para o sol, aquela coisa assim, super mais sensível. E, de repente, a pessoa me vê com várias tatu, treinando na academia, ouvindo heavy metal e falando essas coisas. Fala, peraí, caramba. Que esse maluco tá falando aqui? Como assim? Eu pensei que esse cara, sei lá, era um lutador, pensei que ele era um professor de educação física. Esse cara tá falando de constelação familiar. Então tem esse apelo também, cara. Então eu costumo brincar dizendo que eu pego não só constelação, mas eu vou pegar também até uma dinâmica de paquera, de sedução, e consigo fazer uma mistura, né? Eu, graças a Deus, eu tenho essa capacidade de misturar assuntos que aparentemente não tem conexão nenhuma, e formatar de uma forma palatável, como eu disse, de uma forma agradável. Então, hoje eu acho que essa, felizmente, felizmente tem sido o meu diferencial, cara.
Uma forma palatável e talvez uma explicação plausível, bem plausível para esse diferencial seu, seja a questão do paradoxo. Você tinha mencionado que durante um tempo acompanhou o meu conteúdo, o conteúdo de outros experts da Superboss, o que eu, em especial, mostro muito nesse conceito do paradoxo é exatamente o que você estava descrevendo, ao falar do seu trabalho e falar também por um outro lado da vida pessoal. É aquela coisa do guerreiro gentil. É aquela questão de mostrar um lado de assertividade ou até agressividade, mas por um outro lado também mostrar uma tranquilidade, uma nuance, a habilidade de nutrir relacionamentos, a habilidade de construir e manter, né, relações saudáveis. E uma coisa que eu percebo muito, as pessoas mais fascinantes do mundo, elas têm em comum duas características muito claras, uma de assertividade e uma de gentileza. E é uma coisa que eu percebo muito isso no trabalho que você coloca, na persona, no, 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 na imagem, no lifestyle que você mostra, que é uma coisa de o constelador familiar que de um lado a pessoa espera um professor, quase um professor de yoga, um professor de tantra, uma coisa super leve, ouvindo música indiana no canto, e daí ele encontra um professor, um mestre, talvez não um mestre, mas um terapeuta, né? Melhor, seria melhor colocar, um terapeuta que está ali para cuidar, para curar, e esse terapeuta parece um faixa preta de jiu-jitsu. Isso traz uma fascinação, porque isso gera na mente isso gera no cérebro uma dissociação que a pessoa. Peraí. Era isso que eu estava esperando? Até uma das pessoas que me mostrou, um dos autores que me mostrou mais ou menos por esse caminho, que hoje é, que é responsável por um dos conceitos mais importantes da minha grande mensagem hoje de antifragilidade, Nassim Taleb. É um economista. Odeia ser chamado de economista, mas é o que ele é, o que ele faz, foi a profissão que ele seguiu, né? Um especialista em risco, investidor, que parece um segurança. O cara parece um leão de chácara de boate, parece um segurança mesmo de boate. O cara é gigante, enorme, e foi um dos principais responsáveis por todo o processo, né, de descoberta e de preparação para as crises que vieram depois da crise de 2008. Porque ele literalmente previu a crise de 2008 com 1 ano de antecedência, inclusive lucrou com ela. A crise da bolha a bolha imobiliária dos Estados Unidos. E ele também entra muito nessa pegada. Você ter verdadeira riqueza. Cara, riqueza, dinheiro eu tenho. Mas a minha verdadeira riqueza é comer bem. A minha verdadeira riqueza é estar bem com a minha família. A minha verdadeira riqueza é pegar um kettlebell, um peso monstruoso e levantar. Ele fala muito de levantar uma vez. Tipo, ele acredita muito nesse você pegar um peso que você só consiga levantar uma vez e você já esteja exausto, já tem que ir embora da academia. É uma visão radical. Enfim, é uma visão dele que ele tem. O negócio é, todo método do cara e toda persona dele é tão fascinante exatamente por isso. Porque ele não segue aquele protótipo de economista que você espera, do nerdzinho de óculos e tal. É uma coisa muito que você faz. E eu hoje tenho uma teoria um pouco mais diferenciada sobre toda essa questão do paradoxo. Eu acredito no paradoxo triangular, que tem uma característica de assertividade, uma característica de gentileza e uma característica de liderança que junta as duas, que funciona como uma espécie de cola, porque não adianta nada ser assertivo e gentil sem a comunicação. Mas eu também percebo que existe muito desse polo meio masculino, meio feminino, né? E a gente estava fazendo uma live agora há pouco antes de gravar esse podcast, e você falou sobre essas polaridades masculino e feminino. Eu fiquei com vontade de perguntar na hora, mas a gente estava fluindo tão bem, eu acabei não perguntando isso, eu gostaria de perguntar agora. Existe uma tendência no sentido de o homem deve ter 30% a mais de energia masculina, 40% a mais ou 50% a mais de energia masculina. Existe uma coisa dos níveis, né? Você também tinha mencionado níveis de estrógeno, testosterona. É uma coisa mais exata ou uma coisa que o cara precisa ter uma noção, uma nuance dos comportamentos dele ou uma coisa mais psicológica?
Acho que é mais psicológico, né? Não é nunca uma ciência exata quando a gente vai estar tratando da questão psíquica, do comportamento. Eu costumo dizer sempre o seguinte também, para que não me interpretem mal. Eu falo muito dessa postura do homem, dessa postura mais densa, mais resolutiva, mais viril, mas ao mesmo tempo gentil. Eu brinco, né, quando o pessoal está falando de dinâmicas de interação com as mulheres e tal. Eu falo, cara, existe uma duplinha sertaneja que não costuma falhar. É o viril e o gentil. Essa dupla, quando se junta, costuma dar bom. Mas eu costumo também dizer o seguinte, fazer observações, bom, que existe um homem com uma energia mais feminina, psíquica, ele não é um homem pior, um homem de menos valor do que um homem mais virilizado. Por quê? A gente trabalha muito com dinâmicas de relacionamento. Então, numa relação, existem polaridades. Então, aquele sujeito mais masculino, vamos assim dizer, ele vai se atrair por aquilo que é uma mulher feminina. Ponto. Agora, não é uma questão dele ser melhor do que os outros homens. Eu costumo usar o exemplo de um homem muito feminino e que fez uma diferença grande, pelo menos a nível de Brasil e até fora. O Chico Xavier era um cara absolutamente feminino. Por exemplo, eu não sou espírita, não estou entrando numa questão religiosa, estou apenas dando o um exemplo de uma figura. Tá?
Figura
O Chico
pública.
Xavier, por exemplo, você vê as entrevistas dele, a forma dele lidar, ele era um cara com uma super. Ele era muito dócil, ele era afável, ele distribuía, não é? Ele acolhia todos, né? Absolutamente generoso, empático. Mas as mulheres talvez o veriam como uma espécie ali de mentor, uma espécie de professor, uma espécie de líder religioso, mas não como um homem que gera uma tensão que a gente chama de tensão sexual, não é? Então é muito importante pontuar isso para não gerar confusão. Ah, então o Orlando está desenhando um padrão de comportamento, e se eu não tiver aquele padrão de comportamento, eu vou ser um homem no zero à esquerda, eu vou ser um homem de menor valor. Não. O que a gente está tratando aqui são de dinâmicas de interação que geram tensão sexual entre homens e mulheres, e daquilo que eu recebo, isso é o pulo do gato, João. Aquilo que eu recebo de demanda das mulheres, da visão delas dos homens atuais. Então, como a gente disse lá na live. Poxa, Orlando, eu virei mãe do cara. Orlando, o que que está acontecendo com os caras? Os caras não têm iniciativa, os caras parecem meninos. Porque a gente percebe hoje, num processo quase que ocidental, e hoje eu conversei com uma mentora que faz lives comigo de vez em quando, ela mora na Polônia, falou que é exatamente igual. Na Europa como um todo é exatamente igual. Então parece um fenômeno ocidental. Um homem que ele foi perdendo aquela virilidade, aquela coisa. E realmente tinha coisas que precisavam ser ajustadas, a violência, a opressão, a tirania, ok, estamos todos de acordo, mas ele perdeu, de certa forma, o vigor. Então as mulheres foram tomando lugar nesse vigor, e hoje a gente encontra mulheres que são vigorosas, mas que não estão, João, muitas vezes felizes, elas têm bolsa, elas têm cirurgia plástica, elas têm um monte de coisa, mas elas perderam também um pouco da polaridade feminina e se sentem secas por dentro. E os homens perderam um pouco dessa questão da polaridade masculina e se sentem apáticos, apagados. Eu acho que quando as pessoas estão em equilíbrio dessas polaridades, a vida flui de forma mais abundante e plena. Mas que para gerar essa tensão sexual, gerar atração e gerar manutenção numa relação, a mulher ela tende a querer olhar para o namorado, o companheiro, como um homem que seja mais homem que ela, entre aspas. E é aí que a gente começa a morar boa parte das confusões.
É bem interessante trazer isso, porque é uma coisa que vem de um bom tempo, de um processo transitório, de um processo evolutivo da sociedade, que tem coisas que estão sendo muito benéficas, que estão trazendo reais discussões e discussões absolutamente relevantes, e que, por um outro lado, deixam o homem meio perdido no caminho dele e em busca de um novo caminho, em busca de um novo sentido, talvez, como Viktor Frankl diria, né? Na luta ali por um novo sentido. E uma coisa que eu notei foi isso: os homens buscando sentido ou na tentativa de agradar ou tentar se fazer deles um poço de apenas energia feminina, ou então fazendo o contrário, né? Reprimindo a energia feminina deles. E daí, como eu mostrei até na live, o cara, quando reprime a energia masculina, quando ele reprime a assertividade, ou quando ele reprime, que não necessariamente, e isso daqui é interessante, me corrija se eu estiver errado, a agressividade, ela não está necessariamente ligada ao polo sexual masculino. A agressividade é uma parte da assertividade que é causada pela testosterona, que é regulada pela testosterona. Beleza. É uma questão hormonal, uma questão muito mais comunicativa do que sexual. Correto? E daí, quando o cara tem preso esse lado mais assertivo, mais masculino, de ir atrás do que ele acredita, de levantar a voz e dizer não para o que ele não, pro que ele discorda. Quando ele tem isso traumatizado, ele traz toda a parte masculina dele para trás, até fisicamente, né? Que nem eu mostrei no exercício do abraço, na demonstração do exercício do abraço, a pessoa até coloca para trás aqui o cóccix e vai pro colo da menina, né? Acaba ficando ali no colo como um filho. Enquanto que se o cara reprime a nutrição de relacionamento, se ele reprime a gentileza, se ele reprime a empatia, ele coloca a parte do corpo que controla esses hormônios para trás e acaba até assustando as meninas, sexualmente falando. Nesse sentido, Orlando, o que que você recomendaria para as pessoas hoje, em especial para os homens, mas para as mulheres que querem reequilibrar essa energia também, ou para as mulheres que de repente estão numa relação com um homem que está momentaneamente desequilibrado, o que que traz maior segurança e melhor equilíbrio para essas energias, para essas polaridades?
Eu costumo trabalhar com questões, costumo fazer um trabalho, aliás, que ele é de profundidade com a reconexão da origem do masculino e da origem do feminino. Nós temos origens. E a origem do masculino é o pai. A origem do feminino é a mãe. Então, o primeiro passo, que eu sempre costumo dar esse primeiro passo, é justamente refazer essa conexão que talvez um dia tenha se perdido. Para primeiro fazer um equilíbrio no ponto de vista sistêmico, uma coisa mais psíquica. Agora, dizem que nós homens precisamos, às vezes, conviver um pouco mais com outros homens, não é? A gente, desde pequeno, tá muito no universo feminino, às vezes, a convívio com a mãe, vai para a escola, é o convívio ali com a professora, volta para casa, tem a avó, e não tem homens que vão passando aquela referência como havia 70, 80 anos atrás. Não tem mais. Então, o menino cresce ali um pouco sem referência. Tanto que o fenômeno que a gente vive hoje é uma busca, quase uma obsessão por uma referência do que é masculino. Você vê que os mais jovens, eles estão ávidos. Então, vai buscar, sei lá, no cara do Peaky Blinders, naquele personagem, vai buscar lá no pessoal do YouTube, do Instagram, eles estão ávidos por procurar uma modelagem de comportamento que não lhes foi passada, não é? Por meio desses códigos que você trouxe na live, aqueles códigos antigos, mas que talvez não dê para usar hoje na sua essência. Mas voltando, eu trabalharia então primeiro essa questão dessa reconexão, o estudo também de si mesmo. Alguns caras têm feito, têm desenvolvido ou têm desempenhado alguns comportamentos que eles têm sem ver, João. Um exemplo que foi muito engraçado ontem, que eu estava discutindo lá no meu Instagram, recebendo directs e caixinha de perguntas, é a quantidade de homens que estão se posicionando com as mulheres parecendo um ursinho de pelúcia. Então, como que esse cara tem feito isso? Ele fica mandando para mulheres coraçãozinho partido. Olha uma comunicação tão básica de WhatsApp. Isso traduz esse fenômeno. Aquele coração partido, aquela carinha de choro. Por quê? O que ele quer? O que esse cara quer? Ele quer ser pego no colo. Ele quer que a mulher olhe para ele e dê afeto para ele, mas ele se mostra como um bebezinho fofinho para que ela o pegue no colo. Esse cara não tem noção, e às vezes ele não é tão frágil assim, e não é tão infantilizado assim, mas ele se posiciona assim, achando que isso vai agradar. Porque talvez no imaginário dele, isso daqui agradava a minha mãe. Então agora eu vou agradar uma mulher.
Ou que vai
Eu estava
chamar a
conversando com
atenção dela.
a. Hã?
Ou que vai trazer a atenção dela, que de repente ele está sentindo como se ele não
Exato.
estivesse tendo.
Olha só, eu estava conversando com uma psicóloga que é amiga minha, e ela falou para mim: você acredita que eu saí com um cara, nós fomos comer, e aí eu perguntei para ele quais eram os planos dele para com ele mesmo, profissionais, o que ele tinha como meta no futuro. Eu queria, Orlando, que ele falasse um pouco da vida dele para mim. E o rapaz com 20, 26 anos, não é um menino, né? O cara tem 26 anos, né? Não é um cara de 15, 16. E ele disse assim para ela: ah, me veja como um adolescente de 16, meio perdidão. Ela falou: o quê? Aí ele falou para ela: ah, isso é ruim? Ela falou: cara, isso é péssimo. Ela falou que na hora, aí o que que acontece? Na hora cai o elemento primordial que é o combustível feminino para o homem, que é o elemento admiração. Mulheres gostam de homens decididos, homens resolutos, homens que têm projetos para si. Então, quando ela demonstra aquilo, ela fala: meu Deus, eu estou diante de um menino. E talvez ele, João, esse cara, e sem querer aqui julgá-lo, talvez ele até tenha os projetos para o futuro dele. Só que ele quis se posicionar como? Como um filhotinho. Ou se ele não tem esses projetos, ele não tem nem noção do que ele está fazendo, Ele está totalmente numa energia ainda dispersa, que é muitas vezes o feminino é disperso, mas ele tem um foco. Então ele tá em desequilíbrio. E aí, o que que ele vai fazer? Ele vai culpar geralmente as mulheres. Ah, poxa, mas eu sou um cara tão legal, eu dou amor, eu sou leal, eu sou fiel. Tá tão difícil um cara fiel, por que que eu estou sendo abandonado? Você está sendo abandonado porque você tem se comportado de forma que ela veja você como menos, como mais feminino do que ela mesma. Então, ela é, exatamente.
É uma coisa que eu percebo que muitos homens estão, muitos rapazes, né, estão batendo de frente com isso, né, acreditando que não podem ter uma polaridade feminina. E é engraçado que você está explicando de uma forma bem, bem resoluta aqui, bem, bem clara, que não se trata de demonizar o feminino, não se trata de ir contra o feminino, que é uma polaridade dupla que todo ser humano tem, mas numa relação a mulher ela vai preferir, né, a menos que se trate de uma relação homossexual, de uma relação homoafetiva, a mulher vai preferir um homem que tenha mais daquela polaridade masculina do que ela, né? Ou então, se ela também sente no contrário, se ela sente que ela está seguindo esse caminho mais masculino, existe alguma forma de dar certo isso? Ou é uma coisa que naturalmente, tá, na tua visão, é uma coisa que naturalmente acaba gerando esse problema? Ou existe alguma forma de uma mulher que tem uma polaridade mais assertiva, masculinizada, acabar conseguindo ter uma relação razoavelmente duradoura com um rapaz que está tendo uma relação mais, uma energia mais feminina?
João, eles fazem dar certo, mas o que eu acabo percebendo na prática é que acontece alguns extremos que funcionam mais ou menos da seguinte forma. Então, a mulher está tão no masculino dela, que muitas vezes é uma mulher que tem uma postura mais mandona, é uma mulher que tem uma postura mais agressiva, é uma mulher que tem uma postura mais impaciente e competitiva, tá? Essa é uma mulher que tem uma energia muito masculina, que a gente fala que está na dor, né? Uma energia masculina que. Porque a mulher tem o masculino também, quando ela precisa se posicionar, quando ela precisa ir à luta e etc. Mas essa, por exemplo, ela está no extremo, ela está na dor. Então, o que que acontece? Um homem, para suportar uma mulher dessa, e aí é que está, ele precisa estar na outra polaridade. Porque um homem tão masculino quanto ela vai gerar um atrito infernal. Porque o homem não vai aceitar esse homem mais viril. Ele não vai aceitar ser humilhado, que muitas vezes é o caso, infelizmente, dessas mulheres. Ele não vai admitir, por exemplo, ser destratado. Ele não vai admitir que a mulher grite com ele. Já esse outro, porque e aqui entra a dinâmica do homem bonzinho, trazido no livro No More Mr. Nice Guy, que ele evita tanto conflito, né? Porque a mulher ela não gosta do conflito, ela não gosta da batalha. Então ela evita tanto. E esse cara é assim, ele se encolhe tanto para ter aquela validação. Então, que o único cara que essa mulher pode dar certo é esse. O problema é que eles não vivem muitas vezes, João, em harmonia. Porque esse cara ele vai suportando, 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 e essa mulher nessa posição, talvez de provedora, talvez de mais masculina, que tem que decidir, que tem que fazer tudo dentro de casa, e o cara é parado, o cara só às vezes fica no videogame, o cara não tem ambição nenhuma, etc, etc, etc. Neste lugar, a mulher ela fica absurdamente irritada, a mulher fica agoniada nesse lugar. A gente percebe porque percebe nitidamente nelas e nelas narrando. E ela fica assim, em posição de sempre testar aquele sujeito. Cara, eu já vi mulheres, eu atendi pessoalmente mulheres que dizem: Orlando, eu vou tentando confrontar ele. Olha isso, olha o que eu ouvi das mulheres. São mulheres bonitas, bem-sucedidas, etc, etc, etc. Ela falou, Orlando, tem hora que eu quero chacoalhar ele para ver se ele reage. E ele não reage, e quando ele não reage, eu me irrito e me frustro ainda mais. O problema é que, às vezes, quando esse cara reage, aí põe tudo a perder, João, porque vem violência, né? Violência física, coisas que quebram dentro de casa. Então, é uma dança de polaridade, João, que ela tem travas,
E é
limites
perigosa.
mínimo e máximo. Exatamente, que é mais ou menos o caminho do meio. O homem, entre aspas, que seria o ideal, que chama mais a atenção das mulheres, é aquele cara que está polarizado no masculino, mas ele dança, ele vai para o feminino quando ele precisa daquele momento de sensibilidade. quando ele precisa daquele momento de acolhimento daquela mulher, quando ele precisa se conectar no feminino dele para com ela, para poder entendê-la. Mas ele volta para o masculino dele e vive essa dança de polaridades dentro de um relacionamento saudável, onde ambos sabem exatamente como conduzir e quando conduzir isso. Cara, é uma arte. É uma super arte isso, não é fácil.
O cara tem que ter muita, ele tem que ter muita noção das nuances para ele poder passar tanto tempo, né, para ele poder trilhar tanto um caminho de dar mais voz, de dar mais vazão ao lado feminino dele. Faz muito sentido isso. Eu até me lembro de amigos, né, porque eu conheço muita gente no yoga e eu conheço muita gente no tantra. E nas duas filosofias, que são duas filosofias muito matriarcais, duas filosofias de vida, de desenvolvimento, de autoconhecimento, advindas da Índia. Tantra, na verdade, é uma escola do yoga, né? Muita gente não sabe disso, mas assim, em algumas escolas indianas, até em algumas escolas mais tradicionais indianas, o cara não pode, a pessoa, o cara, a moça, não pode estudar sobre Tantra sem ter feito não sei quantos anos de yoga. Então é uma corrente do yoga. E são filosofias matriarcais no sentido que muitas vezes os homens mais avançados no processo são homens que têm um contato muito forte com o lado feminino deles. São homens que falam mais fino. São homens que têm uma postura mais comedida, têm uma postura mais fina, têm uma postura mais de. Que é uma coisa que entra um pouco nesse lado mais feminino e entra um pouco na própria filosofia do yoga de leveza, de suavidade, de simplicidade. Agora, eles não deixam esse lado masculino escapar. Pelo contrário, no yoga até a própria respiração deles trabalha o Shiva, que é o masculino, e o Shakti, que é o feminino. E daí, para inspirar o Shakti e para expirar o Shiva. É bem interessante puxar isso, porque uma coisa que eu vi bastante na live, uma coisa que eu vi bastante nos conteúdos recentes, que eu acompanhei seus, é que muitas mulheres têm trazido essa dificuldade no relacionamento com os homens. E você, por um outro lado, tem visto homens que estão nessa busca, nesse não entendimento, talvez nesse desespero. Você tem encontrado, tem esbarrado com homens que estão nessa busca de um modelo masculino? E caso positivo, o que que você tem recomendado para eles?
João, eu percebo que existe uma faixa etária para esses caras, que geralmente são os homens mais novos. E eu vejo assim que não são a parte dos homens que me seguem. Os homens que me seguem são um pouco mais velhos, tá? Eles já estão um pouco mais, avançaram um pouquinho mais, eles são um pouco mais seguros e tudo. Eles gostam de ler algumas paradas mais profundas e tal. Agora, eu percebo muito ambiente mental, filosofia disso, filosofia daquilo, manual daquilo outro, e é próprio da geração, João. Eu digo para os caras: vão para a rua, vivam a rua, vivam o asfalto, se conecte à mulher de verdade. Ah, mas eu tenho dificuldade. Cara, na padaria, a moça que está lá colocando pão para você, alguma coisa, converse com ela. Você vai ver que não tem, não vai ser no computador que você vai fazer isso, lendo que você vai fazer isso. Você vai ver que não é um bicho de sete cabeças. Você vai escalonando. É porque a parte de segurança, João, a gente pode ver questões insegurança, aliás, a gente pode ver questões mais profundas de raízes, como a gente trouxe na live, mas também ela tem uma questão prática. Você, quando tirou carteira de motorista, meu, você dava umas ratas de vez em quando, você sentia insegurança de pegar uma rodovia movimentada, e depois aquilo se tornou natural. A parte de comunicação com o feminino também precisa ser assim. Eu estou vendo esses rapazes, mas vou chamar de meninos, né, porque eu já tenho 40 anos, mas assim, num desespero por teorias, falando termos difíceis, termos em outras línguas, e etc., e não estou vendo assim um ambiente mais prático. Não estou vendo o cara fazendo a coisa acontecer. E o fazer acontecer, o movimento, ele é típico do masculino. Outra coisa também, infelizmente, desconectados do pai, julgando o pai, amaldiçoando o pai, isso também traz ali uma dificuldade nesse poder na alma do masculino, né? Aqui já está entrando na parte sistêmica, na parte de alma, de sistemas familiares, né? Essa rejeição ao pai também é algo que vai dificultar cedo ou tarde esse cara lá na frente nesses relacionamentos, em especial nessa questão da segurança, né? Da autoestima, enfim.
Existe uma regra, daí isso me deixou curioso para perguntar, existe um padrão de consequências e de corpo de dor para o homem que tem, ou para a mulher que tem um problema, né? Um trauma relacionado ao pai, versus se é um trauma relacionado à mãe? É uma coisa que varia de pessoa para pessoa. Ou o trauma com o pai leva ao trauma da mãe também.
João, a gente percebe que é super individual. Então, cada pessoa precisa ser analisada individualmente, porque tem questões que são correlatas. Por exemplo, o que a gente costuma ver um padrão bem comum que a gente tem visto hoje são aqueles homens que, como eu disse na live, estão casados, de certa forma, com a mãe, né? Aquele homem que precisa sempre voltar para a mãe. E essa relação com a mãe, eu sempre tenho dito no meu perfil, porque é incrível como as mulheres vêm trazer isso, como elas entram na vida de um cara, né? No primeiro mês elas já sacam que elas começam a observar como a mãe trata ele e como ele trata a mãe. Quando há uma dinâmica muito ainda infantilizada para aquele homem, é a grande mamãe, ele é o príncipe, é a mãe que faz ali o leitinho, a mulher ela olha e identifica o seguinte: é um filhotinho ainda. E muitas vezes, esse fazer da mãe, ele também cobra da namorada. Faça para mim. Se ele faz beicinho com a mãe, briga com a mãe, ele faz também com a namorada. Então, ele fica repetindo, muitas vezes, aquele padrão de relacionamento da mãe, porque ele espera que a namorada faça exatamente aquilo que a mãe faz. Só que não é o papel dela. O papel dela, na maioria das vezes, não, eu quero ser protegida, eu quero ser acolhida, eu quero ser, às vezes, direcionada e liderada por um homem que eu confio. Esse cara não oferece essa densidade, né? Porque ele ainda, emocionalmente, ele está totalmente vinculado àquela mãe que ainda o mantém em um estado infantilizado. Isso, às vezes, João, o cara vai ser mais velho, vai ter 36 anos, 40 anos. E a mulher vem falar: cara, você não acredita, a mãe dele é assim, é assado, faz isso, se intromete na nossa vida, ele não se posiciona. Tal posicionamento, ele não se posiciona, eu sou o lado mais fraco desse triângulo, eu tô angustiado, não sei o que fazer. Por quê? Porque eu em há emaranhamentos desse menino com essa mãe desde praticamente a gestação, que não foram vistos, não foram solucionados. João, é como se fosse um eterno cordão umbilical, cara.
Um
Ele é
cordão
de aço.
umbilical feito, não, um cordão umbilical manifestado, né, nessa relação do pai com a mãe, perdão, do filho com a mãe. E existe um processo de cura, existe normalmente um processo de cura, obviamente existe na constelação familiar, existe em outras formas de terapia, outras formas de processo que o cara pode ter para poder se curar, imagino. Mas existe parte do processo de cura que envolve o cara sair daquele ambiente familiar, ir buscar o espaço dele.
Sim, João, essas são as questões que a gente chama de práticas. Por exemplo, quando eu termino uma constelação, a pessoa fala: tá, e agora? Eu entendi tudo isso que aconteceu, me sinto mais leve e tudo. Aí a gente vai passar para as questões práticas. Falei: ó, agora é o mundo prático. Agora é você ocupar o seu lugar. Você ocupar o seu espaço, deixar essa mãe lá, deixar esse pai lá, e você ocupar o seu espaço. Com questões práticas do dia a dia mesmo. Se você que vai arrumar sua cama, você que vai cuidar das suas contas, você que vai começar a fazer, principalmente para esses caras que são mais jovens. Agora, tem cara que já está tão entrelaçado com a mãe, eu atendi caras, por exemplo, já mais velhos, como eu disse, eu trabalho com pessoal um pouco mais velho, 30 anos, 35 anos, Que é o seguinte, cara, o cara falou, Orlando, mas sabe o que que é? A minha mãe, ela não tem muito juízo. Eu falo, o quê? Eu ouvi isso mesmo? Você que avalia se a sua mãe tem juízo ou não, se ela vai namorar alguém ou não? Mãe do cara tem, às vezes, 55, 60 anos. É você que avalia, ah, mas aqui minha mãe, se eu não tô por perto, ela faz financiamentos, ela gasta dinheiro demais. Eu falei, é você que tem que controlar isso? Então você percebe que muitas vezes, quando o cara começa com essas desculpas, ele não quer olhar de fato para o problema, porque ele não quer deixar esse grande amor.
Porque ele entra num processo mesmo de relacionamento não é nem a palavra, né? Ele entra num processo mesmo de casamento com a mãe.
Total, total. E você acredita que em um desses exemplos, quem encaminhou o cara, olha só, isso acontece comigo às vezes, é curioso. Quem encaminhou o cara foi uma mulher que estava assim conversando com ele, que eles já estavam ficando. Ela encaminhou o cara para ver, cara, eu quero ver se esse cara resolve isso para eu poder engatar um relacionamento mesmo. Só que ela percebeu que essa ligação era tão forte e o cara teve a resistência, porque não existe terapia ou qualquer outra prática se a pessoa não quiser, João. Você sabe disso. E cara, ela falou, não, realmente não vai ter condições de eu continuar aqui, porque eu estou vendo o direcionamento que isso vai dar e eu vou ser o homem da casa, eu não quero isso para mim. Então, às vezes, o cara perde a oportunidade de estar com uma mulher que é bacana pra caramba, pra ele estar junto, e que ele quer estar junto, isso que é triste. Porque esse cara que tem esse aspecto mais bonzinho, João, que é muito trazido lá no livro do Robert Glover, ou Glover, não sei, esse cara sofre muito, porque ele ama verdadeiramente, porque ele gosta, porque ele é leal, porque ele é
Na
fiel, porque ele
cabeça
quer
dele, ele tá.
amar e ele é abandonado.
Sim. Na cabeça dele, ele tá fazendo a coisa certa, ele tá fazendo o melhor que ele pode. Na ideia dele, no conceito que ele teve, que foi deturpado de como resolver.
Justamente. Então a gente tem visto toda uma dinâmica e recebido muito, eu ouço muito as mulheres, claro que eu faço um filtro, outro dia o cara brincou, falou, cara, graças a Deus seu perfil não é um escritório de advocacia de mulher. Porque o que tem de perfil dos caras que ficam homens, que ficam falando mal de outros homens e bajulando mulher como se elas fossem puras, santas e todos os caras fossem demônios. Não. Falei, cara, aqui não é assim, aqui não é escritório de advocacia. Tem apenas uma mulher que eu preciso bajular na minha vida, que é a minha esposa. O resto, se for o caso, é tiro, porrada e bomba. E elas adoram que eu seja mais firme, que eu fale a real, porque às vezes a pessoa precisa de uma quebra de padrão, de um chacoalhão para ouvir, e essa é a minha marca, esse é o jeito que eu tenho facilidade de me expressar. Enfim, mas eu faço esse filtro e percebo que, eu falo, Orlando, você acredita que o cara fez isso? Tipo assim, o cara fez beicinho, o cara, toda vez que eu tentava ter uma conversa com ele, ele começava a chorar. Cara, esse cara tá extremamente machucado, ele é frágil. João, a gente vive uma geração de homens muito, muito frágeis. E as mulheres estão estranhando isso.
Faz muito sentido. E isso daí acaba me trazendo também para uma pergunta que eu gostaria de usar para fechar, para oficialmente, né? Fechar, a gente ainda conversa aqui um pouquinho mais, finaliza alguns dos últimos detalhes finais. Mas a tua visão de futuro para o que está acontecendo hoje com essa geração? Eu ia perguntar se você tem uma visão otimista no sentido de percebo que está avançando numa direção de melhora. Não acho que seja o caso, mas posso estar enganado, vou perguntar mesmo assim. Você acredita que o caminho natural que as coisas estão, o caminho que as coisas estão seguindo agora vai naturalmente levar a uma melhora nesse sentido, ou alguma coisa precisa ser feita, e se alguma coisa precisa ser feita para ajustar o caminho que os homens estão indo nessa geração, o que que precisa ser feito na tua visão?
João, não, eu não, sendo sincero, quando eu vi que a coisa estava degradada mesmo, foi quando eu descobri um tal de movimento que chama Sad Boy. Você já deve ter ouvido falar.
Por cima, mas eu consigo entender, eu consigo entender pela tradução, mas assim, fico preocupado com a tradução.
Nunca tinha ouvido falar daquilo. E os caras vieram com esse tal de Sad Boy, que são meninos tristes, né, entristecidos. E eu fui pesquisar. E são meninos basicamente chorões, que a moda é ser chorão e falar de coisa triste e ficar assim falando que a vida é um luto eterno e tal. Eu falei, cara, Se a gente, e não quero aqui ser reacionário, nada disso, mas se a gente pegar década, sei lá, de 40, um cara dessa idade, ele estava sendo enviado para a morte para lutar contra os nazistas. E agora ele está choramingando na internet. Houve uma brutal mudança comportamental. Esse cara com 18 anos, ele já tinha visto os horrores. E esse outro menino com 18, ele não dá conta de arrumar a cama dele. Ele chora para arrumar a cama dele, ele faz bico. Então, eu não vejo, João, não tenho uma visão otimista, apesar de que nunca se falou tanto sobre esse assunto. E hoje existe muita briga, existe muito radicalismo, mas nunca se falou tanto sobre o resgate da tal da masculinidade. Isso é verdade também. Nunca precisou se falar. Eu percebo um movimento muito bonito das meninas também, tímido, mas um movimento muito bacana. Vejo isso no meu Instagram, vejo isso no Instagram de algumas parceiras minhas que eu faço live, que são mulheres, que falam com mulheres. Muitas mulheres, João, pedindo, pelo amor de Deus, como eu faço para resgatar ou me conectar à feminilidade? Porque eu já nem sei mais o que eu sou, já nem sei mais como eu me comporto. E os caras, pelo menos alguns caras, procurando essas referências, do modo às vezes torto, atabalhoado, mas pelo menos procurando essas referências. O amadurecimento vai trazer um norte, né? Vai trazer ali um equilíbrio. Mas a gente tem visto também esse movimento das pessoas procurando. Mas a coisa está bem estranha. Eu não sei se a gente vai caminhar daqui 100 anos para não ter mais diferença nenhuma. Eu sei que o que vai acontecer também com os nossos corpos, se não vai mais ter diferença de gênero, alguma coisa assim. Mas eu também não fico fazendo esses exercícios de futurologia. Eu trabalho com o que eu estou vendo no aqui e no agora. E o que eu estou vendo no aqui e no agora é muita confusão, muita gente triste, cara, chateada, se sentindo mal, sentindo que não sabe qual é o seu papel, não sabe o que fazer, não sabe como agir. E sofrendo. Isso que é o mais triste. Gente sofrendo pra caramba, cara.
Existe talvez uma. E saindo um pouquinho do script aqui, né? Eu sei que eu tinha dito que ia ser sobre futuro, essa última pergunta, mas agora me bateu essa curiosidade. Será que talvez isso não esteja sendo causado por uma confusão em todo esse processo? E daí agora voltando um pouco para o passado. Em todo esse processo que está levando a um questionamento dos valores masculinos. E nisso. Daí a gente entra até nas questões que eu abordei na live. Tinha muita coisa que realmente precisava ser mudada. Só que não precisa jogar tudo fora. Não é porque a capa do sofá tá feia que vai jogar fora o sofá, que vai vender o sofá, que vai jogar o sofá pela janela, né? E será que essa confusão entre a essência do que é a polaridade masculina, a essência do que é a liderança, uma liderança ou um paradoxalmente o que o homem deve fazer para servir a sua comunidade e servir o seu reinado? Eu falo muito dessa ideia de reinado porque é literalmente isso. Os reis na Idade Média, apesar de terem tido os péssimos exemplos ao longo da história, mas os melhores reis eram reis que serviam o seu povo e não eram servidos por ele, né? E era muito nesse paradoxo. O cara que sabe, que entende, que respeita o feminino dentro dele, nas outras pessoas e nas mulheres, que respeita de repente uma opinião diferente, que respeita de repente a própria existência de correntes de filosóficas diferentes, porque ele não depende mais de um código global, de um código que valha para todo aquele país, para toda aquela comunidade, porque ele tem o próprio código dele. Você acha que é uma coisa mais nessa confusão que está causando isso? Ou é uma coisa que era inerente de acontecer com um período de paz sem precedente que a gente está vivendo também? Porque isso é uma coisa também. Se a gente hoje a gente não sabe o que é uma guerra no Brasil, a gente não sabe o que é uma guerra há 40, 50 anos. É porque a gente também teve um momento, o que é uma coisa boa, de paz durante 40, 50 anos sem uma guerra grande.
A gente não sabe assim, mas existem. Por exemplo, você está aí no Rio de Janeiro, vive-se uma guerra, né? Não nas proporções oficiais, né? Mas alguns caras estão na linha de frente, estão na linha de frente dessa guerra.
E você não
Essas
vai
questões,
achar
João.
sad boy no morro. Desculpa só interromper. Você não vai achar sad boy no morro. Isso é fato.
Exatamente. Vão existir também, é aqui começa a gente entrar num terreno arriscado, que o pessoal fala, poxa, mas isso é teoria da conspiração. Existem os que vão entender que isso é tudo arquitetado. Um processo de desmasculinização do homem e de masculinização da mulher, né? Vão dizer que isso está na mídia, vão dizer que isso é algo que faz parte também do globalismo, vão dizer que isso está na moda. E aí eu não vou entrar no mérito se é teoria da conspiração ou não, não, eu também não fico dizendo aquilo que eu acho, eu fico muito mais no microcosmo, naquilo que eu estou vendo. Mas existe sim essa confusão, existe também essa busca incessante por uma identidade, e você tem razão sobre esse ponto, no seguinte sentido: tem códigos que não dá mais para
Para seguir.
o tudo ou nada, o radicalismo, né? Não, isso não funciona mais. Então, talvez o cara construa a sua própria identidade, porque todo coletivo, João, ele carrega um certo perigo, né? Seja, hoje se fala muito do feminismo mais radical, do ódio aos homens também, né? E em resposta a isso você tem movimentos tipo o MGTOW, né? O MGTOW mais radical também, que seria uma espécie de resposta. O que eu digo é o seguinte: todo coletivo, ele é perigoso no seguinte sentido, porque você precisa fazer um download de informação, de pensar, sentir e agir daquele coletivo. Isso esmaga a tua individualidade. Você não pensa mais por você. Você pensa pelo grupo, seja ele um grupo fanático religioso, político, ideológico, torcida de futebol e por aí vai. Você passa a fazer parte de um todo, de um rebanho, no qual você tem que pensar, sentir e agir exatamente daquela forma, porque nós temos um sentimento chamado pertencimento. Nossa alma necessita pertencer a grupos. E eu costumo ir mais fundo. Você pega uma menina que é feminista radical, e que fala que o homem é macho escroto e que nenhum homem presta. Se você começa a puxar a fundo as questões dessa moça, você vai ver que não é um ódio, muitas vezes, João, dos homens. Você já imagina para quem esse ódio dela é direcionado?
Para um homem. E
Para o pai.
geralmente o pai. É, foi o que eu imaginei.
Exatamente.
Pai.
Exatamente. Então,
Faz sentido.
ou essa mulher, aí a gente entra num terreno aqui que ele é mais sutil ainda e mais complexo, que a gente chama de informação transgeracional, que a gente tem visto muitas mulheres, eu já falei sobre isso no meu Instagram com as meninas, e várias falaram, poxa, isso faz muito sentido para mim. O que que é essa informação transgeracional? Mulheres que sofreram opressão e tirania doméstica, que tiveram que sofrer calada. Essa informação vem sendo passada de forma transgeracional, e
Geneticamente.
chega até na pequena menina. Então, o que que ela faz hoje? Ela compra aquela briga, porque hoje ela tem liberdade para brigar. Então, ela cria na psique dela, na estrutura mental dela, muito profunda, uma animosidade com o masculino. Só que essa animosidade não é por nada que ela tenha passado. Essa animosidade é delas, das mulheres que a precederam. Porque ela fala, agora eu compro a briga e vingo todo mundo nesse sistema. Olha que louco isso. Só que ela descobre que ela não precisa vingar. Ela descobre que aquelas mulheres já sofreram o suficiente para que hoje ela possa ser feliz. E essa é a grande chave que vira nessas questões mais profundas. João, essa é uma parada bem, bem maluca mesmo, cara. Mas a gente vê acontecendo.
Uma pessoa que está ouvindo, está assistindo esse podcast e quiser conhecer melhor o trabalho do Orlando, quiser ir um pouco mais profundo no que você, na transformação que você gera para as pessoas, ela te alcança pelo Instagram, imagino, né? Orlando.gcosta. Falei certo?
Exato, exatamente.
Orlando.gcosta. Tem algum outro canal, algum outro caminho, ou é por ali, link na bio, o cara quiser conhecer a mentoria, quiser conhecer o trabalho de constelação familiar, como é que é isso?
João, é apenas pelo Instagram mesmo, como você disse. A pessoa que quiser fazer contato, quiser saber sobre constelação familiar, sobre processos de mentoria, que eu trabalho muito essa questão das polaridades. Tem lá o meu Instagram, como o João já passou o endereço, o arroba, e lá tem o link na bio. Vai entrar lá, vai ter mentoria, constelação, mentoria feminina, mentoria masculina, contato. Está tudo lá, basta clicar. Vocês vão ter acesso a como funciona, os valores, formas de entrar em contato, fazer agendamento. E lá nos meus stories tem esse tipo de informação, mas também tem piada, diversão, caixinha de pergunta, enfim, a gente faz uma grande mistura lá. Porque pensa, João, essas questões são tão densas, se eu ficar martelando isso 24 horas, é muito cansativo.
Pesado.
Então eu tento sempre quebrar o padrão. Eu faço uma piada, filmo aqui em casa, filmo a nossa cachorrinha, faço uma brincadeira com a minha esposa. Então eu vou sempre alterando para deixar o clima leve e para trazer as pessoas para começar a olhar para si, para começar a olhar para o seu sistema antes de começar a apontar o dedo para o outro.
Justo, perfeitíssimo. Quem você acredita que deveria ou que deve participar desse podcast? Você tem alguém que acredita que você acredita que vale a pena a gente convidar?
Cara, olha, teve um cara que eu acompanho até hoje, gosto do trabalho dele, lá no início, gosto do Copini, gosto do formato dele, gosto de todos vocês aí, o Gambit também, o Nerd Sedutor, eu acho essa galera muito legal, acompanho o trabalho, dou risada lá da molecada, acho um barato. Não, acho que seria mais esses caras mesmo, assim. Deixa eu ver aqui, cara, pensar em alguém aqui que seja interessante para trazer também para contribuir. Acho que tem que ser um cara que tem a ver um pouco com você, ô João. Mas eu acho que vou ficar com esses daí, cara. Eu vou apostaria nesses daí.
Maravilha, maravilha. Eu tô falando, já tô entrando em contato com o Gambit, na verdade, e o Copini é um dos próximos que a gente tá aí trabalhando pra. Estamos negociando pra. Só basicamente o horário, porque ele tá viajando pelo Brasil, e estamos negociando o horário pra poder fazer isso daí acontecer. Orlando, mais uma vez, agradeço demais. Hoje, só hoje, no dia dessa gravação, a gente fez uma live e um podcast, e muito feliz de poder te receber aqui, de poder estar produzindo esse conteúdo, essa colaboração junto contigo. E assim que ele sair, assim que a gente já tiver editado, vou mandar para você tudo, todos os detalhes. E para você que está assistindo agora, ou para você que está ouvindo agora, esse podcast aqui, ele existe por sua causa. Então, para você ajudar a melhorar esse processo que a gente está fazendo aqui, é muito simples. Você pode apoiar esse podcast deixando o seu feedback, deixando seus comentários na versão em vídeo no YouTube, ou então mandando um feedback sobre ele no meu Instagram, @sbjoãovitor. Você também pode, se você quiser realmente apoiar o trabalho que a gente está fazendo, você tem acesso hoje ao Manual Prático da Conquista, né? Um programa de treinamento simples para você, em 30 dias, transformar a sua timidez em autoconfiança. Você também tem a máquina que te leva a ter 4 encontros em 4 semanas, e você também tem acesso à sessão zero, uma ligação de 1 hora em que eu vou falar com você no telefone, do mesmo jeito que eu conversei aqui com o Orlando. Vou passar 1 hora contigo no telefone para te ajudar a encontrar qual o problema que você está tendo e montar um plano de ação. Que daí, se você quiser fazer a mentoria para executar esse plano de ação, excelente. Se não, você sai com a clareza daquela sessão. Eu sou João Vitor Superboss, agradeço demais novamente o Orlando pelo seu tempo e pelo conteúdo sensacional que a gente produziu junto. Orlando, de novo, muito obrigado e espero te ver na próxima.
Conte comigo, João. Um abraço, muito obrigado.